Fala galera, tudo certo? Delton Silva aqui para mais um YouMoldCast, o seu podcast de inovação e tecnologia na moda. Então, depois de um longo período de férias, estou de volta aí para voltar aqui para falar com um tema muito legal, falar de marketing, falar de vendas. E junto comigo hoje aqui para ser co-host, Dona Paula Dorsch.
Oi,
e aí, fazendo sua estreia no YouMoldCast.
Sim, primeira vez aqui para receber uma convidada muito especial.
Muito da hora.
Já tem um certo contato aí, a gente já se conhece. Posso falar?
Calma aí, não vamos com tanta pressa.
É isso.
Paula, você vai apresentar um pouquinho para a nossa audiência, para quem não te conhece, um pouquinho da sua história aí, bem resumido, dizendo de onde você veio, o que você faz hoje, o que você que, cara, vem gerenciando todo esse podcast aí nos bastidores, trazendo convidados, agendando, fazendo tudo. Então, pô, se apresenta aí para a audiência.
Beleza.
Pô.
Então, eu sou coordenadora de marketing hoje na YouMold. Antes disso, eu tive uma agência de marketing de moda. Fiquei 10 anos com a agência, dei palestra, dei curso, consultoria, bastante coisa.
Nos conhecemos, inclusive, fazendo treinamento, né? Quando estava na Veste ainda.
Exatamente. Trabalhei com um parceiro da YouMold. Sou capixaba. Vim para São Paulo para aceitar esse desafio dentro da YouMold aí, da coordenação. Hoje estou tocando podcast, eventos, algumas coisas. Quem já...
Conteúdo, né? Vem bastante coisa.
Exato.
Aí.
Quem conhece a gente já deve ter me visto por aí nos eventos, enfim. É isso que eu estou fazendo, basicamente.
Demorou para vir para o YouMoldCast, mas agora veio para ficar.
Verdade, eu sou tímida, não sei se para ficar, mas hoje é especial.
Show de bola. E aí você trouxe alguém que já estava comentando aqui nos bastidores, né? Já tinha encontrado no Google, já tinha pesquisado. Provavelmente você, se já digitou ali marketing de moda, já deve ter visto alguma coisa dela aí. Quem que você trouxe para a gente bater um papo hoje?
Exato, trouxe Raíssa Tomás, CEO da Issa Marketing, referência em marketing de moda em todo o Brasil. Surgiu com uma, né, tem a Issa Marketing lá de Fortaleza, mas agora está chegando também aqui em São Paulo, tem 12 anos de carreira, clientes maravilhosos, e aí eu vou deixar para ela se apresentar.
Gente, eu não posso fingir costume agora, viu? Porque eu fiquei emocionada. Uma aluna me apresentando. Fiquei muito, muito feliz. A gente se conhece há uns 2 anos, Paula?
É por aí, um pouco mais até.
Eu acho que a Paula deve ter sido uma das primeiras alunas que a gente teve. Quando a gente foi pro digital, né? Então é muito especial. Obrigada pelo convite em estar aqui.
Tô feliz de você ter aceitado. Facilitou bastante. Você já tá em São Paulo, tá pertinho agora,
sim,
né?
Sim, com certeza.
Show. E Raíssa, apesar de você já ser muito conhecida, famosa e tudo mais, se apresenta, fica à vontade para contar um pouquinho de você, da sua história, da Issa, para que a gente possa conhecer devidamente agora, né?
Tá ótimo. Gente, apesar do exagero deles, eu tenho certeza que muita gente que não me conhece. Então, meu nome é Raíssa Tomás, né? Eu trabalho com marketing de moda há 12 anos, como a Paula bem introduziu. E sou muito apaixonada por esse universo desde criança, né? Minha mãe era coordenadora de marketing de uma grande marca, né? E eu sempre acompanhei os bastidores de revista, de desfile, de campanha. E eu cresci vendo ela fazendo acontecer. E, curiosamente, aí um parêntese, fiz vestibular para medicina. Só que passei na primeira fase, tá? Na segunda fase não passei e ela me matriculou no vestibular para publicidade. E desde o primeiro semestre, todos os meus trabalhos eram sobre moda. E ali eu entendi que eu queria trabalhar com comunicação e moda, né?
Que show.
E aí sou publicitária de formação, estudo todos os dias. Então, tenho 2 especializações, já estou procurando a terceira, já quero fazer outra MBA, outra pós. E quem trabalha com marketing não pode deixar de estudar sempre.
Muda muito rápido.
Muda muito rápido e que bom.
Que bom, exato.
E que bom porque quem tá antenado, quem tá à frente, se destaca e consegue aí realmente crescer rápido, né? Então, eu falo isso muito para os nossos alunos. Se às vezes você fica irritado, ah, era uma coisa há 2 meses e hoje é outra, entende que isso é a tua grande força. Porque se você sabe isso antes de todo mundo, você pode gerar resultados que as pessoas ainda não estão atentas.
Exato.
Né? Então, como vocês veem, acho que em poucos minutos, que eu sou muito apaixonada por marketing de moda, e marketing de moda são pessoas, quanto maior os nossos clientes forem, mais pessoas eles empregarão, mais pessoas eles vestirão, e aí a gente sonha junto, né? Com os nossos clientes, com os nossos colaboradores e com os nossos alunos também, porque hoje são... duas empresas, né? Que é a agência, onde a gente faz na prática o que a gente ensina, e a escola de marketing de moda.
Que show. E você falou bem, né? O marketing é uma profissão que facilmente a gente se apaixona, porque é um mercado de, vamos dizer, de prosperidade, né?
Sim.
Porque quanto mais pessoas você impacta, quanto mais você vende, mais emprego você gera, mais prosperidade. Eu brinco muito, né, com as aulas que a gente faz, com os eventos, que é o ganha-ganha. Então, todo mundo ganha e ninguém perde. Então, é muito legal essa questão de relação com pessoas, né?
É isso. E independente do seu tamanho, você consegue trabalhar com marketing. E isso também é muito incrível. O digital, a tecnologia trouxe isso para as pequenas marcas, para as marcas que ainda nem existiam, na verdade, para quem tinha o sonho de empreender e não tinha recursos para isso. Então, é muito lindo mesmo, assim, eu vejo de uma maneira bem romântica o marketing, porque ele me proporcionou sair do nada para muito e para realmente impactar a vida de muitas pessoas, né? Tanto através do ensino quanto através dos nossos colaboradores. Né? Hoje, como empresária, empregar 36 pessoas é muito especial, assim, é um motivo de muito, muito orgulho.
São 36 vidas, 36 famílias, é sensacional.
Exatamente.
E qual foi, pulando um pouquinho no tempo, assim, qual foi o seu gatilho, né? Você foi estudar publicidade, qual foi o gatilho ali que você falou, meu, agora eu quero prestar serviço, quero abrir uma agência, como começou essa história?
Pronto, a minha carreira ela começou como a de todo mundo, tá? Estagiando, ganhando R$300 e trabalhando muito. Comecei como estagiária, depois assistente, depois gerente de marketing. E esse processo, né, durou 6 anos. 6 anos dentro das confecções, dentro do chão de fábrica, acompanhando todos os atrasos, todos os perrengues, né? Então, eu vivi dentro desse ambiente e isso foi muito importante para a minha carreira. Lá em Fortaleza, eu comecei a trabalhar em 2011, né? E tava começando blog, começando Instagram, Facebook até já tinha uma forcinha, mas essas outras que hoje são fenômenos estavam começando. E naquele momento ali eu já usava, né? Como hoje as meninas usam TikTok,
sim,
eu usava o Instagram, postava um look do dia, o look que eu tava indo trabalhar, postava a revista saindo, o catálogo saindo da gráfica. E aí eu comecei a criar inconscientemente uma autoridade. A pessoa pensava em marketing de moda, a pessoa pensava em mim, porque ninguém falava de marketing de moda em 2011, né? E aí, marketing de moda, tem uma menina que trabalha com marketing de moda. E aí, como eu comecei a usar isso, as pessoas começaram a falar, a indicar, e eu já era bastante assediada por outras marcas, né? Eu, dentro do meu trabalho, outras marcas me ligavam, conseguiam meu contato, me faziam propostas por esse foco, uhum, né? Esse foco no marketing de moda. Quando eu saí da segunda marca que eu gerenciei o marketing, o mercado me engoliu mesmo, meu salário não parava. Eu lembro que eu tava assim, desejando férias, porque até então eu tinha tido uma férias. E o meu celular não parava, eu terminava uma ligação, entrava outra. E aí, às vezes, eu parava de atender e aí eu recebia uma mensagem. Responde esse meu primo, responde essa pessoa. E aí eu, ai meu Deus. Então, assim, não esperava nunca que isso fosse acontecer. Eu tava ali quietinha no meu, fazendo o meu. Mas quando eu fiquei disponível, quando eu saí realmente dessa segunda marca, o mercado pediu, eu preciso do seu trabalho, eu não tenho como pagar o seu salário, mas eu quero que você trabalhe para mim uma vez por dia, uma vez por semana. Eu quero que você faça o Instagram da minha loja. Então, começou a gerar muito uma demanda. Eu comecei sendo meio que gerente de marketing de 18 empresas. Foi muito doido a época. Tem os seus ônus e bônus, né? Fiquei muito conhecida nessa época. Fiz grandes projetos, mas também trabalhava 16 horas por dia. Então, tive vários problemas de saúde. Meu marido, que na época era namorado, me largou. Então, aconteceu muita coisa.
Não tinha tempo pra ele também.
Não, foi isso. Foi isso. E assim, eu reconheço hoje, né? Tanto que é inegociável o tempo de qualidade com ele. Mas o trabalho realmente me consumiu muito. E eu confesso que eu tenho que me policiar sempre, tá? Porque como eu amo muito, é muito comum que eu me... perca o limite.
Uhum.
Então, hoje eu tento realmente ser bem disciplinada em relação a toda essa parte. Mas, eu comecei sendo gerente de marketing de 18 marcas, dava ali meu horário para cada uma delas, e o cliente chegou e disse, não, não quero que você venha aqui mais só uma vez por semana, eu quero que você cuide de tudo, não quero saber. Eu quero que você se responsabilize. E aí a gente formou, criou o formato da Issa, que a Issa não é uma agência de publicidade, não é uma agência de comunicação, ela é uma agência de marketing de moda. Uhum. Quando o cliente contrata a Issa, ele está contratando o setor de marketing. Uma coordenadora, um social media, um designer gráfico, uma pessoa para gerar conteúdo semanalmente. Então, ele está contratando um setor completo que vai pensar, idealizar e fazer acontecer.
Perfeito.
Que essa era uma grande dificuldade, né? Às vezes a pessoa até tinha a criação e tudo mais, mas as coisas não aconteciam na ponta. Então, a gente formatou isso e a gente entrega isso, tá? Nos nossos cursos, nas mentorias, a gente fala, mostra tudo que a gente faz, porque vivemos num país muito rico, né? Numa grande potência de confecção, temos diversos polos, então assim, a gente não pode segurar esse conhecimento pra gente. Então, por isso a gente começou a ensinar e graças a Deus, depois da Issa, várias agências de marketing de moda nasceram, surgiram e estão fazendo um trabalho bem lindo.
Que show. E seria correto... Você pergunta também, tá?
Beleza, beleza.
Seria correto afirmar, então, que a Issa nasceu para fazer por você, a gente faz aqui o serviço, você contrata tudo. E, mas se você quer fazer aí dentro e quer um passo a passo de como a gente trabalha, tem os treinamentos.
É isso.
Então, perfeito.
Tá acessível para todo mundo.
É isso, né? Eu participei, né, de mentoria, de curso. Assisti quando eu tinha minha agência, eu botava as meninas para assistir o curso também, porque é muito importante, o de Instagram, de marketing 360. E aí, falando sobre o estilo da Issa trabalhar, o que é muito bacana e o que diferencia ela de várias outras agências que estão no segmento atendendo moda, é que trabalha 360.
Isso
de trabalhar todos os pontos ali, do branding até a parte de...
Isso.
De vendas, é, primeira vez, é assim, né?
É que bem pertinho, senão o pessoal tá treinando agora, fala, o que que essa menina falou? Vai ter que voltar, entendeu?
É isso. Não, então, desde a parte de planejamento ali, de estratégia até execução, de tudo, das campanhas, enfim, isso é muito bacana. E também da parte do offline, que é muito presente, como eu participei dos cursos e acompanho o trabalho disso, eu sei que continua presente, então tem eventos e tal, e também tem o digital. E aí eu queria que Raíssa falasse um pouco sobre isso, né? Sobre essa questão do off, do digital, como que é dentro dos clientes, enfim.
Perfeito. Eu amo off, né? Assim, se algumas pessoas que estão ouvindo, que estão assistindo, conhecerem aí, você vai saber que eu defendo o off desde sempre. Porque eu tenho uma memória afetiva grande com ele, né? Eu comecei a trabalhar, bombava mala direta,
nossa,
outdoor, revista, tudo que era off, experiência, loja de varejo, desfile. Tudo isso era muito incrível. A gente fez muitos eventos. Eu lembro que em 2012 a gente fez um evento com a Lala Noleto e Camila Coutinho, quando tava começando. Foi muito bacana. Ali foi um estouro, assim. A gente nunca imaginou que as influenciadoras tivessem, naquela época, aquele poder.
Uhum.
Porque era tudo esgotado em questão de poucas horas. E eu sou muito defensora dessa comunicação integrada, né? Eu falo muito isso nos nossos cursos. Você tem que trabalhar 360, não adianta você só postar no Instagram. Postar no Instagram é muito importante, mas é muito importante você cuidar do relacionamento com o seu cliente. É importante você trabalhar com veículos de comunicação que vão levar a sua mensagem muito mais longe para outras pessoas. É importante você ter consistência em tudo que você for fazer. E a gente tem a estratégia de 2 em 2 meses ter obrigatoriamente uma ação de efeito uau. Todos os nossos clientes, mês sim, mês não, eles têm uma ação de efeitual. Por quê? Porque na hora do efeitual, eles são a marca de destaque do mercado. E como tudo é consistência, de 2 em 2 meses.
Perfeito.
Né? Então, tudo na vida, a consistência ela é importante, para o marketing ela é a palavra-chave.
É legal você
quantas
falar isso,
vezes, né?
Tatuei consistência no braço, arrasou. Porque acredito muito nisso também.
É isso. Assim, eu tenho certeza que a gente está onde a gente está hoje, os nossos clientes estão onde estão hoje pela consistência, não só pela estratégia, tá? A estratégia, ela sim é muito importante, mas a consistência... Eu até vi uma frase essa semana que consistência supera o talento, não sei se vocês viram. Meio que viralizou, não sei de quem é a frase, tá? Se eu soubesse, eu já citava aqui. Mas a consistência, ela realmente supera o talento. A disciplina, o fato de você fazer o que tem que ser feito, ele realmente supera.
Fazer o que precisa ser feito com consistência suficiente para alcançar o resultado, né?
Exatamente.
Não adianta fazer e, não funcionou.
E olha, Falando dessa comunicação off, né, a gente está retomando ativações em shopping. Nos materiais gráficos, em banheiro, em tudo isso. Aquilo que lá em 2011, 2012 era febre, o marketing de guerrilha, não sei se vocês lembram. Sim. Mas nessa fase, tudo que era out of home, né? Que era na rua, que era nos metrôs, que era em tudo isso, meio que viralizava, em restaurante. A gente tá até fazendo uma ativação da Issa, tá? Lá no Bom Retiro, num restaurante de jogos americanos. Marketing de moda na Issa.
Que show.
Os donos das marcas vão almoçar lá e vão ver a Issa.
É sensacional.
E aí, eu realmente acredito muito na comunicação offline, junto com a online, porque o online realmente democratizou muito o acesso, as possibilidades, mas é os dois juntos. Perfeito. Não é postando no Instagram, nem só investindo em tráfego, que você vai ter uma marca que vale milhões, né? Você precisa cuidar do todo. E o cliente, ele tá no off, tá? A vida dele acontece no off. Exato. Então, você precisa estar lá.
E para você que tá nos assistindo, nos ouvindo aí, não sei se você já acompanhou a primeira, a segunda temporada que eu tava muito lá. Se não acompanhou, prepara aí o seu papel e caneta, que agora vem verdadeira aula. Eu vou me tornar aluno aqui, vou perguntar bastante. Se você já acompanhou, você sabe que vem aí perguntas práticas, né? Para você colocar em execução. Primeiro ponto é, vamos todo mundo partir do seguinte princípio, né? Marketing é divulgação da sua empresa, é falar do seu produto, é divulgar para as pessoas o que você faz, a transformação que você causa. Isso independente do canal. Então, nós temos os canais offline, os canais online. Então, essa história de marketing digital, inventaram aí o termo, mas marketing é marketing, sim, né? Então, ou eu divulgo offline, ou eu divulgo online, mas eu estou divulgando a minha empresa. Então, vamos lá. Como a Paula puxou aqui, tenho a minha marca agora e preciso começar a trabalhar o meu marketing de uma forma geral. Então, vamos dividir aqui em estratégias offline e estratégias online. Gostaria que você me desse, assim, um passo a passo. Quer começar por qual? Offline ou online?
Tanto faz.
Vamos pelo offline, porque o pessoal fica esperando. Ah, vai falar de tráfego, tudo isso. A gente segura a audiência.
Tá bom.
Então, vamos no offline. Hoje, tem uma marca e você vai me dar aqui uma mentoria, uma consultoria. Por onde a gente começaria? O que seria interessante fazer?
A primeira coisa que a gente precisa é identificar quais são os objetivos da sua marca. Tudo no marketing parte de objetivo, porque depois do objetivo a gente tem as estratégias. Então, a primeira coisa, eu quero lançar a minha marca no mercado. É um objetivo, certo? Qual a verba disponível para isso? Eu preciso saber da verba. Independente de quanto é, a verba ela precisa existir. Uhum. Se ela for R$1.000 ou se ela for R$1.000.000, não importa. Você vai trabalhar com a realidade sempre. Mas ela tem que existir.
Perfeito.
Isso é muito importante a gente entender, porque às vezes a pessoa fala assim, pagando é muito fácil. Gente, tem que pagar, ninguém vive sem pagar. Não, a influenciadora não tem como ter a vida dela se você não estiver pagando ela. O cara da gráfica que vai imprimir o seu material não vai fazer as coisas de graça para você. Então, a primeira coisa, objetivo. A segunda coisa, verba. Perfeito. Tá certo? Definida a verba, a gente vai para as estratégias, que é o que de fato vai ser realizado, o que de fato pode ser feito, com o objetivo, para atingir o objetivo, com a verba disponível, né? Perfeito. E aí você vai traçando de acordo com aquela realidade. Eu vou lançar a minha marca com um evento que vai ter a participação de várias influenciadoras, eu vou mandar um press kit, eu vou fazer uma live ao vivo, eu vou criar uma antecipação, eu vou gerar o desejo em cima disso, né? Até porque todo lançamento com digital, isso ficou muito massificado, que é lançamento e antecipação, mas isso é desde que o mundo é mundo.
Exato.
Todo lançamento precisa de antecipação. Se não tem antecipação, as pessoas não sabem nem que o lançamento vai acontecer. Ou seja, você não tem resultado.
Exato.
Né? Então, a coleção, a marca, ela precisa ser antecipada. As pessoas precisam ficar com aquela curiosidade, né? Então, de acordo com a verba, definir as estratégias, e aí depois das estratégias, plano de ação. O que é que vai ser feito com o recurso que você tem, para o objetivo, com as estratégias que você definiu. E aí você vai para a parte prática, né? Mas esses dois principais, que é objetivo e estratégia, eles vão nortear tudo. Tudo.
Para quem não sabe onde quer chegar, qualquer lugar serve, né?
Exatamente.
Então, tudo começa com direcionamento.
E até mesmo, e aí fica a dica para quem trabalha com marketing, que está ouvindo a gente, que está assistindo a gente. Se o dono da marca, se o seu chefe, ele não definiu o objetivo, lá no final, ele não vai ter como medir o seu trabalho.
Perfeito.
Porque é só sabendo se o objetivo foi atingido ou não que a gente tem a métrica se valeu a pena.
Exato.
E às vezes, é muito comum isso no Brasil, tá? As pessoas dizerem que não estão satisfeitas sem ter definido o objetivo. Ou até definiu o objetivo, atingiu o objetivo, mas você não foi lá e mostrou.
É porque às vezes se você não define, você já atingiu e aí você está buscando uma coisa nova e nem percebeu que está buscando outra coisa, né?
O grande segredo é a definição de objetivo. E lá no final, depois do tempo estabelecido para o cumprimento dele, você mostrar. E fazer uma análise crítica. Nosso objetivo era esse, atingimos isso. Foi concluído com sucesso, isso e isso. Além disso, ainda tivemos esse resultado aqui, ou então poderíamos ter melhorado esse ponto aqui. Essa análise, ela é muito importante. Porque por mais que o marketing esteja dentro da estratégia, do foco da venda e tudo mais, ele tem um lado analítico indispensável. Porque senão você não vai conseguir melhorar, você não vai conseguir consertar, você não vai conseguir potencializar. Né? Então, eu falo 360, mas o 360 ele também é para tudo. Uhum. Né? Além das estratégias integradas, além de todos os pontos de contato, ele também é você estar sempre se reciclando, você está sempre renovando, você está sempre recomeçando. E isso é uma coisa que eu considero muito gostosa de trabalhar com marketing. Né? As possibilidades que a gente tem de sempre fazer melhor.
Perfeito. Até porque você disse, né, que objetivo, verba, estratégia e o plano de ação. Você está repetindo uma ação que era modinha em 2011, né? Da ativação offline. Só que você não está fazendo da mesma forma. Você está fazendo com um novo contexto. Então, você está reinventando, né?
Isso. E até o resgate, né? Hoje a gente vive uma época, uma fase muito nostálgica, né? Até vim em homenagem à Barbie. Não sei se vocês perceberam.
Com certeza.
Até troquei de look na hora do almoço. Então, assim, o contexto, ele influencia em tudo, né? Por que que as pessoas falam assim, tem que ser relevante? As pessoas sabem o que quer dizer relevante? Faz sentido? É porque relevante, às vezes, é uma palavra muito chique,
sim,
né?
Sim, verdade.
Vamos substituir por faz sentido? Faz sentido fazer isso agora? Faz sentido utilizar isso, utilizar essa estratégia? E toda essa nostalgia, ela também traz pra gente, por exemplo, o lançamento, a gente pode falar nomes de marcas aqui?
Com certeza.
O lançamento que a NV fez com o Motorola V3. Aquilo ali viralizou de uma maneira absurda, mas eu com 15 anos tinha o meu V3 e aquilo ali pra mim foi uma coisa que gerou, e era o mesmo aparelho, né?
Uhum.
Era a mesma coisa. Então, assim, às vezes, o contexto até importa mais do que o que de fato vai ser feito, porque ali com aquele contexto, para aquelas pessoas, se faz sentido, é extremamente relevante e funciona.
E é legal que eu já tinha visto um conteúdo seu falando sobre gerações. E isso é muito legal e bem contextualizado, porque quando você vai fazer uma determinada ação, você precisa saber com quem eu estou falando.
Sim.
Se faz sentido para aquela audiência que eu quero alcançar. Então, talvez a Barbie não tenha tanta relevância para minha filha de 8 anos, por exemplo, porque ela não teve uma vivência. Mas vocês, com certeza, brincaram de Barbie e isso tem um contexto diferenciado, né? Então, eu preciso também pensar na minha audiência, né? Para quem que eu estou comunicando essa ação, né?
Exatamente, assim, o público-alvo, né? Que é um pilar indispensável do marketing, que são as pessoas, porque marketing é mercado, mercado é nosso comportamento, são as pessoas, é o público-alvo, né? Então, assim, são várias denominações para uma coisa que significa a mesma coisa. E o marketing é trabalhar o mercado, trabalhar os desejos das pessoas. Então, quando a gente pega toda essa atmosfera, por exemplo, eu tô na esperança de conseguir ir lá na exposição que tá tendo no JK. Não sei se eu vou conseguir entrar, porque com certeza tá super disputado, né? Então, assim, quando a gente tem o gatilho certo, para a pessoa certa, você gera o desejo naquilo ali. E muitas vezes, não precisa investir essa fortuna em marketing. Já falei, verba é importante. Mas não é rasgar o dinheiro, como a gente já também sabe de muitas outras marcas, que não deram certo porque acharam que era só o dinheiro pelo dinheiro. E não é. É o contexto, é entender o que as pessoas desejam, o que as pessoas querem, o que elas almejam, para quem você vai comunicar, o que que essa pessoa de fato entende como valor, qual é o valor dela, né? Então, não é fácil, só pelo que a gente está dizendo aqui, né? São muitas variáveis que a gente precisa estar atento, mas é extremamente possível, porque hoje o conhecimento ele é acessível para todo mundo. Você vai ali se dedicar, Você vai estudar, você vai se aprofundar, você vai modelar, você vai testar e você vai conseguir fazer acontecer e gerar o resultado.
Top. E pegando só, assim, ela falou sobre a questão de público, sobre o comportamento de consumo, que isso vai ajudar a gente, de fato, a definir as ações, as estratégias, seja ela no on, no off, ou como que vai ser, né, enfim. Mas uma coisa que eu vejo bastante, assim, confecções que a gente atende e que eu tenho contato, é que, às vezes, não tem essa clareza do público e isso dificulta, inclusive, as ações e o resultado. É aquele, né, tipo de empresa que fala, ah, para quem que você vende? Eu vendo para todo mundo, né? O importante é vender e tal, independente, mas se a gente não tem essa clareza, fica tudo muito igual. E aí a gente vê aqui no Polo, em São Paulo, né, as marcas fazendo ações muito parecidas ou não inovando, pensando diferente nas ações, porque não tem essa clareza, uhum, né, assim. E aí, Raíssa, como que... Qual a dica que você daria, assim, para essas marcas que estão um pouco perdidas ali na questão de posicionamento? Como olhar para o público que ela tem, para quem ela já vende, ou enfim, para definir essa questão de qual comportamento, qual a persona, qual o público, enfim, para de fato eles terem resultados de venda com as ações, ou, né, de marketing, uhum, de posicionamento?
A primeira coisa é parar de querer vender para todo mundo, né?
Por favor.
Até pode vender para todo mundo, mas a mensagem é diferente para cada tipo de público,
você,
né?
Você vai vender para quem quiser comprar, mas isso não quer dizer que você quer vender para todo mundo. Você vende para todo mundo que tiver o dinheiro e estiver disposto a deixar o dinheiro com você, né? Então, assim, é a pessoa que decide, é você que decide, né? Mas enquanto marca, toda marca tem que ter um posicionamento. E que posicionamento é esse? Como ter um posicionamento diferente existindo milhares de marcas de moda? Existem milhões de pessoas, né? E todo mundo é diferente. E cada um, do seu jeitinho, pode ter ali uma parte da vida que é compartilhada com muitas outras pessoas que é semelhante. Mas todo mundo é diferente. Então, as marcas também podem ser diferentes, se elas tiverem uma essência forte. Como é que elas vão descobrir a essência delas? Olhando para dentro. O que é que eu sou? O que é que eu acredito? O que é que eu faço? O que é que eu falo? É só olhando para dentro, e é um processo doloroso, um processo demorado, é que as marcas vão conseguir se diferenciar. Mas elas conseguem. A gente não consegue.
Sim, difícil.
Mas mesmo que a gente tente copiar alguém, a gente não consegue. A gente não é aquela pessoa. Eu vi até uma matéria essa semana que um homem gastou milhões querendo ficar parecido com o Rick Martin. Vocês viram isso?
Não.
Tem do Ken, da Barbie também, né? Acontece isso. Mas não fica parecido. Pessoas diferentes.
Pode lembrar, mas a essência
vai
é diferente.
Vai ter
total,
alguma coisa ali, mas é outra pessoa. A história é diferente. A história daquela pessoa, a história daquela marca, a história do cliente dela é diferente. Eu aprendi, quando a Issa nasceu, que... Eu sempre falo isso nos cursos, você vai lembrar. Não adianta fazer a mesma coisa que o concorrente está fazendo, porque o que funciona para ele não funciona para você.
Perfeito.
Isso. A influenciadora que esgotou o estoque dele não vai esgotar o seu.
A gente tem uma ferramenta, né? Que a gente aplica uma metodologia que faz automação de vendas pelo WhatsApp. Então, com base na sua carteira de clientes, na sua base de clientes, você consegue segmentar o tipo de público que você quer comunicar e manda uma mensagem específica para a pessoa específica.
Perfeito.
E temos, assim, diferentes perfis, marcas utilizando. E é engraçado que tem duas marcas vizinhas, um deles, né, tem uma base muito bem qualificada, tem muito bem segmentado o tipo de público, tipo de produto, e tem uma estrutura de marketing muito bem montada. Então, ele sabe o momento de ativar, de fazer o engajamento, de mandar um conteúdo antes de fazer um lançamento. E a outra marca vizinha, que também utilizou, inclusive por indicação dele, não tem essa estrutura. Mas olha a campanha que ele fez de lançamento, fala, vamos fazer igual. Manda e não dá certo.
E não sabe.
Porque ele não fez toda a preparação antes, não tem. Então faz muito sentido isso que você trouxe.
Eu acho que olhar para dados, assim, no trabalho do marketing é muito importante, assim, né?
Ouro.
A definição da ação, da persona, né, do posicionamento da marca, se ela já roda, enfim, ela não vem do nada. Ela vem de, né, de olhar para dentro e olhar para números, olhar para o cliente, quem compra de você, o seu melhor cliente. Quais são essas características deles? De quanto em quanto tempo ele está comprando, falando aqui, né, de atacado e tal. E você olhar isso, você vai conseguir pensar em campanhas, em estratégias e coisas de ativação muito mais bacanas e funcionais, assim, né? Que dê
a informação, ela é ouro. A gente faz muita pergunta na Issa. Muita pergunta. A gente pergunta o tempo inteiro. Por quê? E a gente tem lá vários HDs, porque eu não perco a informação. Eu preciso do histórico, eu preciso daquilo ali. Até preciso de uma inteligência melhor para organizar aquilo ali. Mas a informação, ela é ouro. Se você tem a informação, você consegue muito mais resultado. Você consegue vender, você consegue fidelizar, você consegue se relacionar, você consegue tudo. Então, o grande segredo, eu até falei isso no outro podcast que eu participei, o grande segredo do profissional do marketing, ele não está em falar, ele está em ouvir, em pegar a informação e agir com base nela. Porque você vai ser muito mais assertivo. Se você está ali ouvindo, de ouvidos atentos, se você está ali anotando tudo, se você está pegando aquela informação, você vai ter uma assertividade muito maior.
Perfeito. E para você que fez o que eu falei, tá pegando, anotando, como ela disse aqui agora, vamos recapitular. Então, estávamos falando de off, não esqueci. Objetivo, verba, estratégia e plano de ação.
Isso.
E aí você falou muito da marca ter a essência dela, de olhar para dentro e saber o posicionamento que ela quer impactar.
Exatamente.
E a gente vem falando aqui de público-alvo, de olhar para dentro, analisar os dados dos nossos clientes ativos, para tentar identificar ali a persona, né, a representação do nosso cliente ideal. Quais seriam umas 3, 4 perguntas que as marcas precisam se fazer para definir esse perfil de cliente antes da gente ir pro digital?
A marca que está lá nascendo agora.
Não, pode ser uma que já existe, mas que não tem isso muito bem definido. Eu quero olhar para os meus dados e identificar, cara, quem é minha persona? Quem que de fato é meu cliente ideal?
A gente tem uma estratégia que é mapear o estilo de vida. Como é que a gente faz isso? A gente pega os melhores clientes da empresa, do nosso cliente, e mapeia como ele vive. Uhum. E como é que a gente faz isso? Hoje a gente tem uma grande ferramenta, que é o Instagram. Ali não está a vida dele, mas está exatamente o que ele quer mostrar, ou seja, está o posicionamento dele. Uhum. Então a gente entende, pega uma amostragem, é uma pesquisa mesmo, a gente faz uma amostragem e entende. Essa pessoa, quais são os hábitos dela? Ela costuma sair para jantar ou ela come mais em casa? Essa pessoa, ela viaja para onde? É praia, é serra? Ela faz viagem internacional? Ela tem família, tem filhos? Como é que funciona? Então, a gente vai pegando e vai fazendo uma curadoria desses dados. A gente faz a amostragem com os principais clientes. Por quê? Porque é quem já sustenta a marca.
Uhum.
É quem já está ali consumindo, quem já é fidelizado e que vai atrair pessoas semelhantes. Porque ninguém é igual a ninguém. A gente falou sobre isso aqui. Mas as pessoas, elas se agrupam por interesses semelhantes, né? Então, uma pessoa que, se eu pegar a amostragem de quem já consome de mim, eu vou conseguir informação para que mais pessoas como elas, que são semelhantes a elas, possam comprar de mim também.
Boa.
Tá?
Isso analisando ali a pessoa com quem eu me relaciono.
Isso.
Se eu for analisar um B2B, por exemplo, sou atacado e estou analisando os lojistas, os multimarcas que compram de mim. É o mesmo esquema? Olho também a marca, o posicionamento da marca ali no Insta?
Em relação a marketing, mesmo no B2B, eu tenho que estar focado em gerar desejo na ponta.
Uhum.
Eu preciso estar focado em gerar desejo no cliente final. Então, eu preciso saber quem está consumindo o meu produto. Essa pesquisa é com as pessoas que estão usando, de fato, a roupa, né? Que, ou seja, seriam os clientes fidelizados dos seus clientes. Então, eu preciso entender isso, porque é lá na ponta, é lá no offline, onde o desejo de fato está, onde a experiência com o produto de fato acontece. Então, não muda nesse caso, porque é o cliente que está consumindo que eu vou analisar, que eu vou pesquisar, que eu vou mapear para poder fazer os planejamentos.
Cara, que louco isso, né? Então, assim, eu paro de olhar aqui para o meu lojista, paro de querer ficar empurrando nele sempre a minha próxima coleção, começa a trabalhar junto com ele para identificar os melhores clientes dele.
É. Exatamente. Paralelo a isso, é porque a gente tem diversas estratégias, né? Então, a gente tem a estratégia de posicionamento, que é essa que a gente acabou de falar, e a gente tem a estratégia de relacionamento, que é a estratégia da confecção com o lojista. convenções, materiais de treinamento de vendas, treinamento de coleção para os lojistas, para a equipe dos lojistas, corridinhas ou ações de varejo para premiação, por exemplo, vendeu tantas peças da marca, vai ganhar uma peça da marca, isso lá no ponto de venda. Uhum. Então, tem várias estratégias de atacado para se fazer a marca ser a principal marca do ponto de venda.
Sensacional.
Essa é a ideia do marketing. Proporcionalmente, né? Quanto que a gente vai investir em cada uma delas? Na prática, hoje a gente vive na agência, isso não é um dado que eu posso dizer para vocês que é nacional, mas o que eu faço na prática é 80% focado no público final, porque é posicionamento, é marca, atrai mais pessoas o tempo inteiro, 20% da verba focado no relacionamento com o lojista. A gente fez em fevereiro um evento para 400 pessoas em Fortaleza, levamos lojistas do Brasil inteiro para Fortaleza, para um cliente, e a marca vendeu a meta da coleção dela em 12 horas.
Que louco.
Nossa.
No tempo que a gente estava no evento, o evento, claro, foi muito caro, foi um investimento muito alto, teve experiência, teve tudo de melhor, mas era uma estratégia para antecipar o corte, né? Era uma marca que faz pedido, atacado, tem 800 multimarcas do Brasil, e foi um evento muito assertivo. Muito assertivo mesmo, porque ele trouxe toda a previsibilidade que a empresa precisava naquele momento.
Perfeito.
E foi B2B.
Bacana. Show. Posicionamento diferente, eu vou dar mais uma pinceladinha antes de mudar para o digital. Posicionamento parecido, o Maurício Lobo trouxe aqui, que a Sawari fez na época do pânico na TV, né? Então, ela investiu muito em marketing de posicionamento para o público final.
Sim.
E aí a galera começou a ir na loja para perguntar, ah, eu quero a calça, você tem Sawari? É, não, não tenho. E aí o lojista começou a ir buscar.
É isso.
Então, é algo nessa linha, o atacadista precisa pensar, confecção de forma geral, como que eu atinjo o público
Sim.
final?
Porque é ele que vai pedir pro lojista.
Animal. Tem alguma sacada, alguma dica que você já viu acontecer, assim, desse posicionamento?
Olha, as influenciadoras são grandes estratégias para isso, como a celebridade foi nessa época aí que você acabou de mencionar. Então, as influenciadoras, elas acabam entrando nessa parte também. É, outra estratégia muito forte tem sido no TikTok, com as ações virais, né, de get ready, com micro-influenciadoras também, ou até mesmo com a dona da marca aparecendo. É, não sei se vocês acompanharam um fenômeno que não é da nossa área, mas é um fenômeno que a gente precisa estudar, que foi o da CIMED. Né, enquanto eles aparecendo, enquanto influenciadores da empresa, eu maratono tudo da Carla, passo horas assistindo, e ela é a principal influenciadora hoje, ela tem todas as influenciadoras no guarda-chuva dela, mas ela é a principal, o que ela fala vende super rápido. Então tem essa estratégia também que foi da dona começar a aparecer e mostrar o estilo de vida, outro grande case, Carol Bassi, né, que arrasou também no marketing de influência, mostrando o estilo de vida dela, e que hoje é gigante, mas que já foi, já começou como todo mundo, né? Lá, pequenininha, uma loja, primeiro uma loja, fazendo ajustes, fazendo correções. Então, assim, eu adoro saber dessas histórias, porque a gente se inspira e vê que é possível, desde que a gente faça acontecer com os recursos que a gente tem, até que a gente possa fazer melhor, né?
É, não precisa copiar, mas serve de inspiração para algo parecido.
Exatamente.
Né? Perfeito. Então, resolvemos o off e vamos partir aqui agora pro digital, onde a galera pira ali, né, falando de Instagram. O principal é Instagram e TikTok, a galera sempre tá falando.
Sim.
É, porém, não sei se vocês pegaram que no começo aqui eu falei que se você digitar marketing de moda no Google, vem ali a Issa. Então, tem também uns canais que a galera não olha, que é Sim. YouTube e Google,
uhum.
que quanto mais o tempo passa, melhor fica, né?
Uhum.
Que é de cauda longa. E a
Sim.
galera pensa sempre aqui no imediatismo. O
Sim.
Instagram, depois de 3 horas, acabou.
Sim.
Não tem mais nada. Então, vamos lá. Estruturando aqui parte digital. Imaginando que eu sou marca, quero atingir a galera. Qual o passo a passo que vocês fazem? Tem que fazer alguma anamnese, enfim.
Vamos lá. É, a primeira coisa é a qualidade, tá? Sei que todo mundo diz isso, mas é verdade. Não adianta você estar em todo canto de qualquer jeito. Então, a primeira questão é a qualidade. Se você conseguir ter qualidade e quantidade é o melhor dos mundos. Lá na Issa, a gente é super bem ranqueado porque a gente tem blog, redes sociais, site, Pinterest, tem assessoria de imprensa, que tem as matérias que falam sobre as conquistas da Issa, que gera conteúdo, tem os nossos cursos, ou seja, são várias páginas indexadas ao nome da Issa. Então, assim, a gente tem essa robustez, mas também começou lá no comecinho. Foi desde aquele primeiro momento que a gente foi criando isso, como você falou, é uma estratégia de cauda longa, mas que está aqui,
que provamos de uma vez, né?
Que funciona. Né? Então, a primeira questão é qualidade, a segunda é consiga fazer com qualidade o máximo que você puder. E esteja presente no máximo de canais que você conseguir estar de uma maneira profissional. Não adianta você estar em todos os lugares de maneira amadora. Ainda mais quando a gente fala de moda, porque moda é diferente de roupa.
Uhum.
Moda é desejo, né? A sensação é como eu me sinto usando. É como eu me comporto, é como eu quero que as pessoas me vejam. Não só tô me cobrindo.
Você pode repetir essa frase de moda e desejo, olhando pra lá e mostrando pra galera no Insta que tá vendo esse corte aqui agora, de que você não pode transformar o seu Instagram num catálogo sem criar desejo nenhum? Pode, por favor, falar assim.
Peraí, que agora me buguei.
Porque, assim, eu queria frisar
muito bem.
É só
dizer que moda é desejo?
Não, explicar mesmo. Isso é muito importante.
Tá.
Porque é diferente, né, de você sair colocando foto de produto, transformar o seu Instagram num grande catálogo com pedaços de peças ali, que não cria desejo nenhum, né?
Ainda tem gente que faz isso?
Muita gente faz isso.
E tem tipo de fotos, né? No curso da Issa, ela fala, tem vários tipos de fotos que você trabalha. E a gente vê aí o pessoal fazendo catálogo no Instagram, porque pega lá a foto de catálogo e taca no Instagram de qualquer jeito.
Então vamos lá. Moda é totalmente diferente de roupa. E para trabalhar com moda, precisa trabalhar com desejo, porque moda é exatamente essa expressão, é como você se sente usando a roupa, né? É como você se expressa para quem está do seu lado, para o mercado onde você vive. Então você precisa gerar essa sensação de desejo, essa sensação de necessidade, né? Através do seu posicionamento, através de como o mundo enxerga você. Então, o material do catálogo, ele é importante de ser trabalhado, porque é um material caro. Ele tem que ser trabalhado de uma maneira muito agregadora, mas ele não sozinho. E ele de maneira estratégica também. Lá na Issa a gente tem várias estratégias de design, né? Que é mostrar uma foto aberta, outra foto fechada, sempre usar carrossel ou vídeo, nunca ter uma foto sozinha, né? Usar experiências diferentes, vai mostrar a frente e costas, vai mostrar o detalhe, vai mostrar a influenciadora, vai mostrar várias maneiras de usar. A gente sempre traz o design alinhado ao conteúdo. Lá na Issa a gente tem um valor inegociável, que é a estética para agregar valor. E lá tudo sai lindo, né? Tanto que a gente pergunta, isso tá lindo? Então a gente manda pro cliente aprovar. Se isso não tá lindo, vai ser refeito quantas vezes for necessário. Então ele tem que estar lindo para gerar valor, para gerar desejo. Então as campanhas, o catálogo, o lookbook, eles são importantes, eles devem ser trabalhados sim, mas com estratégia. De maneira em que a pessoa vai ver aquilo ali porque é a sua vitrine, sim. Tem que ser bonito, sim. Porque a gente está trabalhando com moda. Então a gente compra um lugar que tá de uma loja que tá tudo feio, que tá tudo desarrumado, que tá tudo desordenado, a gente não compra. Então nosso feed, ele tem que estar lindo, ele tem que estar harmônico, ele tem que gerar uma experiência, ele tem que fazer a pessoa ficar lá, ver várias fotos, passar mais tempo com a sua marca. E você consegue isso através do design, através dessa estratégia, através da experiência do seu cliente com o Instagram. Numa loja, uma loja de altíssimo fluxo, ela recebe ali 1.000 pessoas por dia. O Instagram recebe quantas pessoas por dia? Então ele tem que estar lindo. É a sua principal loja, é a sua principal vitrine. Tem 1.000 maneiras de trabalhar ele de forma a faturar, sim, muito mais. Você tem ali 1.000 seguidores ou 300.000 seguidores. Você está falando com elas? Você está falando com essas pessoas? Você está se relacionando com eles? Você está dando boas-vindas para quem chegou agora? Você está reativando aquela pessoa que sempre comentava e nunca mais comentou e dizer que está com saudade dela? Quando você vai na loja, o que, é que a pessoa faz? Ela não te aborda? Não fala com você? Uhum. Seja bem-vindo, posso te ajudar? No Instagram as pessoas entram e saem, não tem nenhum contato com a marca. E as marcas ficam naquela posição passiva de achar que é o cliente que tem que vir atrás. Não, você tem que, no mínimo, ser simpático. no mínimo, entregar ali uma experiência, mostrar o que a marca é.
Como é que eu abordo essas pessoas no Instagram?
Da mesma maneira que você faz na loja. Seja muito bem-vindo. Você não precisa estar oferecendo nada para ela.
Perfeito.
Seja muito bem-vindo. O que você precisar, eu estou à sua disposição. Pode fazer uma ação, sim, depois de ter ali um diálogo. Olha, eu vi que você está aqui com a gente há um tempinho. Vou te dar 10% de desconto para você ter a sua primeira experiência com a gente. Tá aqui. Customiza, faz. No Instagram tem que ter as vendedoras. Tem que ter as pessoas que estão ali. Todos os nossos clientes têm meta de venda no Instagram. É como uma loja. Tem meta.
Você tem alguém na loja e você tem alguém no Insta, né?
Tem que ter. E não é marketing respondendo. É a vendedora respondendo para converter, para fazer o cadastro, para levar para o WhatsApp e ficar com o contato daquela pessoa e fazendo remarketing através de catálogo, através de telemarketing, através de outras estratégias. Não é fácil. A gente já disse aqui várias vezes.
Exato. Mas precisa fazer, né?
Mas tem que fazer.
Viu, galera? E dá boas-vindas, tá? Eu tive uma ação que eu fui chamar algumas marcas no Insta, porque a gente queria fazer uma ativação para ajudar no perfil das marcas. E aí você dá um oi, você dá um bom dia, e a resposta que vem é: bom dia, nosso pedido mínimo é de tantos, a gente entrega em tantos dias. Não. E tal, tal, tal. Viu?
Não. Viu? Podem tirar toda a automatização que tiver. A não ser que você coloque uma palavra-chave e a pessoa digite a palavra-chave para receber alguma oferta. Né? Que aí tem o ManyChat do Meta, uhum, e tudo mais, que você pode utilizar isso. Mas você não pode fazer isso num processo aleatório. Isso gera uma experiência ruim. E quanto marca, a gente tem que estar buscando construir experiências boas o tempo todo. Então, inicie as conversas. Imagina só, você recebe 50 seguidores por dia, você dá boas-vindas para 50 pessoas. Vai ter algumas que vai te responder, outras que vão só curtir, outras que vão abrir. O que vai acontecer com o algoritmo do Instagram com essa quantidade de estímulo? Vai entregar mais o teu conteúdo orgânico. Vai entregar o teu conteúdo para muito mais gente, porque o teu direct está bombando. E não necessariamente porque estão vindo te perguntar o tempo todo, mas porque você está falando com as pessoas.
Tá tendo interação, né? Existe alguém vivo aqui, não é um robô, né?
O tráfego é importante demais. Tem que ter, é indispensável. Quanto for a sua verba, mas tem que ter. O jogo dele é esse. Se a gente tá ali e quer ter resultado ali, a gente tem que fazer isso. No shopping a gente não paga o aluguel?
Uhum.
Não paga o calção? Não paga a comissão? A gente não tem que comprar um espaço para ter o nosso showroom e para trabalhar? Lá é assim também. A gente que tem que trabalhar lá com inteligência. Aproveitar que tem milhões, milhares de pessoas ali, potenciais para comprar o teu produto e, de fato, vender para eles.
Aqui é o que eu costumo dizer, a diferença do gestor de tráfego e do social media, né? Quando você trabalha tráfego pago e tráfego orgânico, tráfego pago você paga pro Facebook, pro Instagram entregar para você e buscar as pessoas certas. No orgânico, uhum, você vai atrás, então você paga tempo, né? Você vai lá atrás dessas pessoas e interagir, né?
Exatamente. E não adianta só o conteúdo. Você pode ter o conteúdo mais lindo, mais estratégico, mais bonito do mundo. Às vezes é o meme que viraliza. Então, assim, não é botar, ai, porque o conteúdo tá ruim. Não, gente. Você tem que analisar o todo. Esse conteúdo aqui tá muito bom. Ele reflete a sua marca. É uma mensagem importante que você quer disseminar. Patrocina. Turbina a publicação.
Exato. E aquilo que você falou, depende do objetivo. Às vezes esse post, esse meme, o objetivo dele é atrair pessoas para que estejam diante da minha oferta depois, não fazer oferta direta, né?
Exatamente, mas até isso ele precisa ser com estratégia, porque não adianta eu atrair a pessoa que está desqualificada.
Perfeito.
Não adianta eu atrair quem não vai entrar no meu funil. Só vai estar ali sujando a minha base, só vai estar ali dando mais trabalho. Então, é muito importante que a gente trabalhe o 360 em tudo, o tempo todo. Se questionando, se perguntando, tentando otimizar, tentando melhorar. E não só no tráfego, mas em tudo que é feito. E o profissional de marketing, ele tem uma função extra, que é de educar o mercado. Porque as pessoas não sabem trabalhar com marketing. As pessoas não sabem o que é o marketing. Não é só postar no Instagram. Não é só fazer uma campanha. Não é só contratar uma influenciadora. É a profundidade de tudo isso. E a gente que trabalha com isso, que trabalha na área, a gente tem mesmo que ensinar. E explicar quantas vezes for necessário. Porque um médico existe há, sei lá, milhares de anos, centenas de anos. Um advogado, um juiz, um engenheiro, um arquiteto. Há quanto tempo existe profissional de marketing?
Marketing de moda ainda.
Marketing de moda ainda.
É.
Então a gente tem sim que educar.
Desde 2011.
Ah, máximo. Adorei. Então a gente tem que educar. Faz parte, sim. E se a gente escolhe trabalhar com marketing, a gente escolhe isso também.
Show. E aí, vou ser bem pragmático agora contigo. Tenho equipe de marketing, né? Temos uma marca aqui, temos equipe interna. Queremos treinar com a Issa. Ou não, não temos equipe de marketing, queremos terceirizar com a Issa. Como que a gente te contata? Como que a gente entra em contato para pegar seus cursos, para orçar serviço contigo?
Pronto, vamos lá. A gente tem dois perfis no Instagram e tem os sites, né? Dos cursos e da agência. Na agência, a gente presta o serviço. Então, as marcas contratam para que a gente realize, né? E na escola de marketing de moda, que é o arroba Issa Marketing, a gente tem lá os cursos no link da bio, tem as páginas de venda, tem tudo lá. E o aluno, né? Ele faz o cadastro, faz a inscrição diretamente lá. É super fácil ser aluno ou cliente da Issa. Tá super acessível, né? Acessível porque as pessoas têm os nossos canais, a comunicação é rápida, é respondido rápido. E é isso.
E galera, para você que está assistindo no YouTube, deixa aí o seu comentário, que a gente vai marcar ela lá no vídeo para que ela possa responder. E no Spotify também, você tem ali a caixinha para deixar uma pergunta. Essa pergunta vem direto, a gente pede para ela responder, ela vai responder lá para você também. Então, assim, aproveita que essa é consultoria grátis antes de você se tornar cliente ou aluna dela. E para a gente fechar, tá, para a gente ir para as considerações finais, a gente tem uma parte aqui do quadro bem legal, que é a nossa biblioteca digital, onde a gente recomenda, assim, o convidado vem e diz, cara, um livro, um podcast, uma série, um filme que queira recomendar, queira deixar para a audiência. Então, assim, sinta-se à vontade para recomendar qualquer uma dessas mídias, títulos que você gostaria de indicar para o pessoal.
Perfeito. Tem três livros que mudaram muito a minha visão enquanto profissional de marketing. Um deles é o Zag. Maravilhoso, um livro sobre branding. Eu leio, acho que uma vez por ano ele. Ou até mais, porque ele sempre tem novos insights. O outro é Copie como um Artista. Roube como um Artista, desculpa. Roube como um Artista. E o segundo livro dele também, que eu não lembro agora o nome, mas é alguma coisa como Se Divulgue como Artista, Se Promova como Artista, alguma coisa assim. A gente vê já o nome e bota, escreve certinho.
Deixa eu colocar a imagenzinha do
coloca.
Ai, arrasou. A imagem é amarela, a capa é amarela.
Perfeito.
Esses três livros, eles trouxeram para mim muita consciência do que eu havia feito inconscientemente durante toda a minha carreira. Então, quando eu vi lá, eu falei, por isso que deu certo, sabe? O que era feeling, tem uma metodologia. Então, são três livros que realmente explodiram a minha cabeça e que eu sempre leio e dou de presente para as pessoas, para os meus colaboradores, para mentorados, porque são três livros que eles são práticos, eles são diretos, eles são simples e realmente trazem essa transformação. Outras dicas, né? Seguir a isso. Porque a gente acaba realmente fazendo um compilado de tudo da nossa área. Mas, assim, acho que a dica principal é você buscar novos conhecimentos o tempo todo. Então, vindo no Uber para cá para encontrar vocês, eu tava olhando as pessoas que vieram aqui antes, aprendendo também com as pessoas que vieram aqui, e estar sempre atento, né? Seja com livro, seja com curso, seja em almoço de trabalho, é você realmente entender que a gente sempre tem que aprender e conhecer e saber mais sobre tudo.
Sensacional. Dona Paula, considerações finais aí para a Issa, para a audiência, enfim.
Não, bacana, estou muito feliz. A Issa, desde quando eu comecei a organizar o podcast, ela estava na minha lista lá. Coincidiu de você estar vindo para São Paulo, então sou muito fã mesmo.
Que
show. Sou.
Maravilhoso.
Né? E queria agradecer, muito obrigada. Acho que a gente teve várias dicas muito boas e que acho que todo mundo vai poder aproveitar de uma maneira bacana. Fora isso, eu tenho que lembrar do pessoal que está assistindo no YouTube para seguir a gente também, para, né, curtir os vídeos. No Spotify é a mesma coisa, a gente vê ali que a galera está consumindo conteúdo, mas não tá seguindo, gente. Segue, vocês vão ficar sabendo primeiro quem tá vindo aqui. Então, por favor, sigam.
Até porque tem vindo bastante gente, né? Tem uns 4 podcasts agora embaixo do Modcast, né? Bastante conteúdo bom, né?
Tem uma agenda de 24 gravações só.
Olha que sensacional.
Uau!
Isso é gente pesada.
É, exatamente. Eu acho que, pegando ali na pegada da Issa, da dica, de conhecimento e tal, como profissional de marketing de moda também, que eu venho dessa área, eu vejo que o Modcast não é porque eu estou aqui agora, mas é um podcast onde a gente tem muito conteúdo com gente de diversos tipos que atende, né, ou que trabalharam com diversos portes. E eu acho que é um canal muito bacana para conhecimento. Assim.
Que show, e seja bem-vindo, espero te ver mais vezes aqui. Né?
Se ficar bom, eu volto, hein?
Vamos ver, né? Você vai ter que trabalhar no engajamento lá.
Isso,
Ah, mas indo com a Issa fica fácil também estrear assim.
Ah, foi especial.
Foi.
Dona Issa, cara, quero te agradecer demais e gostaria que você desse aí as suas considerações finais, seu recado final pro pessoal. Espero que eles tenham se divertido e aprendido tanto quanto eu.
Ai, gente, muito obrigada pelo convite. Fiquei muito feliz de estar aqui com vocês, foi muito gostoso o nosso papo. A minha consideração final é de realmente você acreditar e fazer acontecer, não esperar, fazer com que você pode. A Issa começou há 7 anos... mas eu comecei a 12, porque estava lá no chão de fábrica e sem verba, e fazendo e trabalhando duro, trabalhando realmente para trabalhar com o que eu acredito, com o que eu amo. Então, assim, se você sonha em trabalhar com marketing de moda, se você sonha em ter uma marca própria, começa com o que você pode, tem consistência, porque você vai chegar lá, pode ser que demore um pouquinho ou que seja rápido, enfim, a gente não tem como prever isso, mas com consistência você vai chegar lá. E eu quero agradecer demais o convite. Sim. Eu adorei, sigam aí, se depois eu vou responder lá as dúvidas de vocês, fiquem à vontade para perguntar o que quiserem. E é isso, gente, como eu falo para os meus alunos, como é, Paula, vamos fazer acontecer, né?
É isso.
Vamos fazer acontecer.
Vamos fazer acontecer. Galera, obrigado por você que assistiu, nos acompanhou, ouviu também, né, até agora. Sigam a Issa, tem muito conteúdo lá. Fiquem atentos à nossa rede social aí, principalmente o Instagram da Umode, umode.app. Este segundo semestre vai estar recheado de eventos, tanto online quanto presencial. A gente vem aí com On The Road, vamos rodar as principais capitais, eventos para donos, para gerentes de vendas, gerentes de marketing e também para os vendedores. Então, tem muita coisa vindo por aí. E pelos bastidores, pelas conversas que eu andei sondando aqui da Paula com a Issa, vamos ter muita coisa junto com a Issa também, casa Issa, tem muita coisa pra gente desenvolver junto, tá bom? Forte abraço pra você, te espero na próxima. Tchau!